Acompanhar o conclave estão no Vaticano mais de 5 mil jornalistas. A Santa Sé transformou a aula Paulo VI num Media Center internacional. A Rádio Vaticano foi ao encontro dos jornalistas portugueses neste conclave. Falamos com Manuel Villas-Boas, da Rádio TSF, com Secundino Cunha, do jornal Correio da Manhã, e com o cónego António Rego, do canal televisivo TVI. Manuel Villas-Boas avançou com duas preferências pessoais por possíveis papabili e recordou ainda o anterior conclave de 2005.
Há 8 anos estive cá para o conclave do Papa Bento XVI, que veio a ser depois Bento XVI, Ratzinger. Os muros de Roma estavam ainda cheios de lágrimas, porque se tinha chorado muito aqui a morte do Papa João Paulo II. Ele tinha levado até o fim o seu propósito. Esta é uma questão que foi contestada na saída de Bento XVI para Castel Gandolfo. A verdade é que cada homem assume o seu destino conforme entende. Bento XVI entendeu ir-se embora, já disse, por razões com certeza muito ponderosas, e estamos neste cenário novo. Como disse, não há lágrimas, não há grande emoção. Registei já desde ontem na Praça de São Pedro um movimento excepcional para olhar a fumata, para olhar a chaminé, e há um interesse renovado, curiosamente muita gente nova. Estou convencido que o próximo Papa vai ter que introduzir mudanças substanciais. A religião já não vive sozinha, já não vive aqui fechada nestas paredes. É verdade que nos últimos anos já há um diálogo interreligioso, há um diálogo ecuménico, já há um diálogo intercultural que permite que haja gente diferente a olhar para a Igreja. E a Igreja, como dizia o Cardeal Ravasi, porventura um dos homens que pode estar aí nesse alinhamento para um futuro sucessor de Bento XVI, o Cardeal Ravasi dizia que a Igreja vai ter que estar muito atenta ao universo da cultura. É por aí que tudo passa. Talvez possa considerar, e desde o primeiro momento em que me comunicaram que havia a saída do Papa, eu dizia, quando me perguntavam e quem vai suceder a Bento XVI, eu dizia o Cardeal Ravasi, porque é o homem da cultura. Se um O'Malley fosse feito Papa, se calhar teríamos aí um hábito castanho. Aliás, ele faz questão de andar de hábito castanho e de sandálias quando está fora destas oficialidades. E por isso seria também um sinal novo, um sinal de regresso à Assis, de regresso à pobreza, de regresso à simplicidade.
Secundino Cunha gostaria que o Papa fosse europeu. Reconhece a existência de muitas correntes no seio da Igreja e aposta numa eleição breve.
A história diz-nos que os últimos 6 Papas foram eleitos entre o segundo e o terceiro dia. É crível que desta vez aconteça também isso, até porque houve um tempo preparatório bastante alargado, houve muitas congregações, os cardeais, enfim, travaram conhecimento, portanto não necessitarão assim de tanto tempo de conclave. No entanto, eu penso que o fumo branco deve estar reservado para amanhã. Penso que hoje ainda será relativamente cedo. Demasiada unanimidade será sempre, enfim, algo que não é grande coisa, porque o debate, a troca de ideias, o confronto de ideias e também, enfim, as diversas opiniões, as diversas correntes, tudo isto faz parte da Igreja. A Igreja é feita de todas as milhares de correntes ou centenas de congregações e de movimentos, portanto, tudo isto são enfim, perspectivas. O Evangelho é uma coisa de tal maneira lata, de tal maneira vasta, que abre caminhos imensos, inúmeros, e portanto é normal que haja diversidade, que haja opiniões diversas. Portanto, é normal que os cardeais tenham opiniões divergentes e que as debatam, que as discutam. Bom, como estava a dizer, quanto ao próximo Papa, é exercício de adivinhação, não é? Eu, enfim, há sempre aquela possibilidade de termos um Papa mais novo para um pontificado mais longo, teoricamente. Eu apostaria mais no Papa abaixo dos 70 anos para um pontificado mais alargado do que este de Bento XVI. E se me perguntar se será europeu ou não europeu, eu sou daqueles que acha que em princípio deve ser europeu, atendendo a que o grande problema da Igreja está na Europa.
Por sua vez, o cónego António Rego referiu-nos que o Espírito Santo já decidiu. Os cardeais é que ainda não. E elencou-nos alguns dos grandes problemas da humanidade a que a Igreja deverá dar resposta. No início do seu depoimento, quis deixar uma saudação especial à Rádio Vaticano.
Antes de mais, queria fazer uma saudação muito festiva e interior à Rádio Vaticano, a que estou ligado há muitos anos, já fui correspondente em Portugal, e quero saudar a nova equipa que está a trabalhar em língua portuguesa e sei que com muita qualidade profissional e também pastoral, que é a função desta rádio. O Espírito Santo já escolheu o novo Papa, os cardeais ainda não, pelos vistos. E é muito natural, eu penso que isto tem um ritmo que está a corresponder a quem procura com honestidade aquele que seja o lugar certo para esta missão de suceder a Pedro. A Igreja e o Papa não se restringem a uma condução interior do rebanho, mas têm uma relação com o mundo e com os grandes problemas do mundo. Quais são os grandes problemas do mundo? São exatamente esses: da paz, da justiça, do entendimento entre os povos, de o mundo de hoje ser marcado também por valores cristãos. Mesmo que haja problemas internos, e existem, dentro, digamos, da máquina eclesiástica, se quisermos, eu acho que a prioridade é para o mundo. E quando fala de justiça e paz, é como prioridade. Ou seja, e como dizia Bento XVI, com muito interesse e muita precisão, faz parte constitutiva da Igreja a caridade, nesta extensão, que é dialogar com o mundo nos aspectos essenciais e nos problemas principais que ele vive.
Os jornalistas portugueses presentes no Vaticano para o conclave, onde se vai aguardando pelo fumo branco da Capela Sistina.